Muito boa noite, o nosso convidado é Rui Bento, treinador de 44 anos. A carreira de técnico de futebol começou no Académico de Viseu há 11 temporadas. Seguiram-se Barreirense, Penafiel, Boa Vista, Seleções Jovens de Portugal, Beira-Mar e antes de Tondela. Duas aventuras no estrangeiro, nos sub-23 do Al Ahly Jeddah da Arábia Saudita e no Bangkok da Tailândia. Na carreira de jogador, médio defensivo, Rui Bento foi internacional, formado no Benfica, campeão no Boa Vista e no Sporting. Pelos três clubes realizou mais de 400 jogos na Primeira Liga de Portugal. Único campeonato da história do Boa Vista, último campeonato alcançado pelo Sporting, Rui Bento estava nessas duas equipas. E começamos já por aqui esta entrevista. Rui Bento, obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da Renascença. Acha que será este ano que o Sporting poderá quebrar este hiato de 14 épocas sem ganhar o campeonato?
Primeiro agradecer o convite, é com prazer que aqui estou. Respondendo à sua pergunta, se acho que é possível. Acho que é possível. O Sporting esteve na frente do campeonato durante a maior parte da época. Faltam-lhes 8 jogos para disputar. E portanto eu penso que o campeonato e aquilo que se prevê é que se decida nas últimas 3 jornadas. Portanto, tanto para o Sporting, poderá cair para o Sporting, para o Benfica e até mesmo para o Porto.
Acha que o Porto ainda está na corrida? Corrida a 3?
Não o mete fora.
Não?
Não.
É uma corrida a 3?
Claro.
E quais são as razões que o leva a colocar também o Porto neste comboio?
A razão é olharmos para o Porto, e o Porto tem tido portanto, uma época de alguma forma atribulada com a mudança de treinador, e aquilo que eu acho é que o Peseiro e os seus métodos, e é uma pessoa que tem competência, conhece o futebol português, e a tendência vai ser que a equipa cresça. Isto é a minha opinião. E o que é facto é que a proximidade de pontos não é assim, ou não há uma distância de pontos tão significativa para que...
E ainda vai receber o Sporting?
Vai receber o Sporting e portanto, e se olharmos, digamos, que o Porto em termos de calendário, esse jogo será o jogo mais difícil, teoricamente. O Sporting tem duas saídas nos últimos 3 jogos difíceis. Tem Braga
e
último
Dragão.
Jogo e Dragão. E portanto o Benfica neste momento leva alguma vantagem, mas é como lhe digo, já vimos isto noutros campeonatos, e eu penso que numa altura decisiva como é esta, que é a altura das decisões, os erros pagam-se caros e são irremediáveis.
Se tivesse de colocar uma equipa na pole position nesta altura como candidata ou mais candidata do que as outras duas, que equipa colocaria?
Neste momento a equipa que vai à frente, porque tem vantagem pontual e teoricamente a que vai à frente logicamente terá alguma vantagem, que depois poderá não se traduzir.
O sucesso dos últimos meses de Benfica fica a dever-se a quê? O Benfica teve um mau início de campeonato.
Teve um campeonato irregular. Mas isto vem demonstrar realmente uma coisa. Para já, a competência que o Rui a Vitória tem, penso que quem anda no futebol sabe que ele é uma pessoa competente. E depois, deram-lhe tempo, e o tempo nestas coisas é fundamental, porque um treinador novo, a forma de trabalhar de cada treinador obriga um inúmero de coisas que muitas vezes passam despercebidas às pessoas. Desde logo, o exercício do treino obriga a que haja uma adaptação biomecânica do atleta ao tipo de esforço que lhe é solicitado. E a forma de jogar vai condicionar o exercício do treino. Portanto, a forma de jogar está suportada nisso. E, portanto, isso, as adaptações fisiológicas e motoras, por vezes, levam tempo. Isso, um dos fatores. Outro, porque não se conseguem transmitir nem assimilar aquilo que pensamos do jogo, ou não conseguimos, num estalar de dedos, impor e meter os jogadores a jogar como nós queremos.
Então, novas concepções, novas ideias.
O processo de treino é isso mesmo. E o processo de treino deve ser um processo evolutivo.
Em que é preciso tempo.
Em que é preciso tempo. E felizmente o Rui teve esse tempo. Teve tempo para conhecer melhor os jogadores que tinha à sua disposição e, logicamente, depois, com a competência que tem, as coisas resultaram e tem todo o mérito.
E onde cabe aí o surgimento de Renato Sanches? É que há um Benfica antes e depois de Renato Sanches.
Sim, mas o Renato é desconhecido para muita gente, mas para mim não é. Portanto, para mim e para quem acompanha o futebol de formação, há muitos jovens que aparecem quando aparecem. Surge a pergunta sempre de onde é que apareceu este miúdo. Eu penso que os clubes e a formação dos clubes têm melhorado imenso em termos de aquilo que é o treino de jovens, e tem sido um suporte muito, muito positivo para as federações. A federação, e eu posso falar apenas, eu estive lá com o professor Queiroz a convite dele, e portanto sei o que se fez, ao contrário também do que veio para a opinião pública, que não se fazia nada e não se fez nada no tempo em que o professor Queiroz esteve. Fez-se muita coisa. Poderei lhe dizer que, em traços gerais, o futebol português de formação, em termos de federação, foi projetado até 2018. Portanto, logicamente que o professor Ilídio Val e o Peixe, o Hélio, continuaram e têm grande responsabilidade neste percurso. E, portanto, sabíamos que estávamos a caminhar no caminho certo.
A semear para colher.
Sim, claramente.
Mas voltando ao Renato Sanches, disse que o conhece bem, que não é surpresa nenhuma para si. Estamos aqui a falar de um jogador de enorme futuro?
Estamos a falar de um jogador que hoje é uma certeza. Portanto, o Renato, à semelhança de outros, portanto, eu penso que... E trabalhei mais diretamente, por exemplo, com o João Mário, no sub-17, portanto, era o meu capitão de equipa. E isto é verdade, e não me fica mal dizer que era um jogador que conhecia o jogo naquela idade como eu não me lembro de treinar nenhum jogador
acima da média,
completamente, pelo conhecimento, pela maturidade, pela forma como ele entendia o jogo e resolvia as coisas. Era
João Mário.
João era um jogador, na minha opinião, fora do normal.
E este Sporting também é muito de João Mário, na sua opinião?
Este Sporting é muito do João. O João é realmente um jogador fundamental, na minha opinião, no Sporting. E o Sporting, de alguma forma, vem à procura de discutir coisas. Eu penso que o Jesus, também todos reconhecemos o valor que ele tem, portanto... Podemos não gostar da forma, podemos gostar ou não gostar. Eu particularmente é uma pessoa que gosto e que fora deste contexto, do futebol, é uma pessoa espetacular. E como treinador também o considero um dos melhores treinadores que Portugal teve. Portanto, e veio realmente potenciar. E vai potenciar o Sporting ao máximo.
Porquê é que o Sporting nos últimos 14 anos, desde o ano em que com o Rui Bento o Sporting foi campeão, de lá para cá, porquê é que o Sporting nunca conseguiu chegar outra vez ao título Rui Bento?
Eu penso que o Sporting realmente nesse ano conseguiu reunir um grupo de jogadores que era excelente, que era muito bom. Depois, jogadores que se conheciam, nós podíamos não jogar, uns jogavam no Sporting já há algum tempo, outros já tínhamos jogado por vezes nas seleções, portanto havia um conhecimento perfeito, e os que não tinham jogado a gente sabia perfeitamente as características de cada um, e portanto foi muito isso que se passou. Nós conhecíamos-nos e de alguma forma tínhamos grandes jogadores. E, portanto, não se consegue lutar por um título se não houver um conjunto de jogadores que suportem as equipes.
Nesse ano do título do Sporting ainda não entrou o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo afirma-se, ou inicia, efetivamente, o seu percurso profissional no ano seguinte, outra vez com Boloni. A questão que lhe coloco é esta. Quando viu aquele menino a chegar à equipa do Sporting, imaginou que estaria ali o futuro melhor jogador do mundo?
Quando vi aquele menino, a primeira vez treinou connosco. Foi no Estádio Universitário de Lisboa. Lembro-me que nós estávamos a fazer um trabalho em espaço reduzido, 3x3, com guarda-redes, e depois outro trabalho em que tínhamos esse confronto nesse espaço, mas com apoios laterais. E lembro-me perfeitamente do que ele fez.
Pode revelar?
Sim, lembro-me perfeitamente. Portanto, era um jogador que assumia e assumiu um para um de uma forma natural. Era um jogador que já nos ultrapassava. Era um jogador que, eu lembro-me de uma entrada que ele tem, vindo de trás, que passou por cima dos centrais, não é?
E lembro-me... passou pelo Rui Bento? Andava ali nesses terrenos?
Não.
Estava a jogar a média, né?
Sim, mas se fosse eu ainda passava mais...
igual.
Ainda passava mais facilmente por cima, então pelo ar, mais facilmente passava. Mas lembro-me, penso que foi um lance com o André Cruz na altura, em que ele vem e salta uma bola aérea e foi, vou tudo à frente. E, portanto, eu lembro-me de chegar a casa e comentar em casa que realmente ou me enganava muito ou estava ali um jogador de outro nível.
De outro nível.
Aliás, eu tive a ocasião também de lhe dizer isso umas semanas depois, em que a gente fez um jogo contra a seleção, pensou, da Roménia, a seleção B da Roménia, em Torres Novas, está a ver, em que as coisas não lhe correram muito bem nesse jogo e que ficamos os dois ao intervalo, e lembro perfeitamente ele desapontado com ele próprio, com as lágrimas a correr, e portanto de sentir que não tinha correspondido àquilo que podia. E portanto isso são traços de realmente de gente de outro nível.
Predestinados.
Sim, sim.
Falamos aqui do início de Ronaldo, falando no início de Rui Bento. Começou com Eriksen, fez muitos jogos com Eriksen, de resto no ano em que sai do Benfica fez 37 jogos oficiais pelo Benfica e sai no verão seguinte.
Sim.
Por que razões, Rui Bento?
Até hoje não...
São difíceis de explicar.
Até hoje não consigo, não os consigo entender. Portanto, logicamente que foi um ano, esse ano foi um ano importante para mim, foi um ano que conquistei muita coisa, conquistei a seleção de esperanças, conquistei a seleção principal, tivemos uma boa trajetória foi a primeira vez que se testou a Liga dos Campeões nestes moldes, não nestes, mas dois jogos a eliminar em que
ali um formato intermédio que deu origem a esta Liga dos Campeões,
sim, para depois entrar na fase de grupos. Eu lembro-me que o último jogo a eliminar e que nos permitia ir à fase de grupos foi o célebre jogo do Arsenal, né? E em que jogamos com dois centrais, um com 19 e outro com 20 anos, mas pronto, e ganhamos, e não era por aí que as coisas ou que o Benfica estava mais fraco. E portanto, a gente, somos novos, lutamos pelas coisas, conseguimos conquistá-las e portanto, e depois fui confrontado com essa situação nas férias. Portanto, estava de férias e vi num jornal, depois apresentei-me ainda no Benfica, fiz os exames médicos no Benfica e tive o major depois, cada vez que chegava. Sim, durante uma semana praticamente. E pronto, acabei por...
Por ir para a Boa Vista.
Por vir para a Boa Vista.
Onde foi campeão, é o único título da história de Boa Vista. E no ano a seguir é campeão no Sporting, no último título do Sporting alcançado até agora. Entrando pela sua carreira de treinador, Rui Bento, esta época esteve 7 jogos no Tondela, oficiais.
Sim.
E depois saiu.
Sim.
Não lhe foi dado tempo para exercer como não pretendia, certamente, o seu trabalho.
Quando apanhamos as coisas a meio, é sempre mais difícil. Sempre mais difícil. Até por ainda há pouco referi, porque há várias formas de trabalhar. Logicamente que eu não falo da minha e sei perfeitamente que para aquilo que quero existe realmente um período de adaptação. E existiu. Eu senti os jogadores com alguma dificuldade nos treinos, e portanto, e fomos tentando, e fui tentando de alguma forma, ali mexer em algumas, é muita coisa ao mesmo tempo. Eu posso dizer que foi talvez o... Eu e a minha equipa técnica, nós vivíamos os três, não tínhamos, estávamos lá sozinhos, e trabalhamos horas, horas a fio. E aconteceu-me uma coisa que nunca tinha acontecido. Assim, eu só senti a minha equipa preparada para jogar, com os conceitos que nós queríamos, ao fim de um mês e qualquer coisa. Um mês e meio, talvez, e foi quando jogamos com o Porto em Aveiro. Aí realmente senti que a equipa tinha capacidade já para jogar como nós desejávamos, e também vi muitos dos princípios que queríamos para a equipa em termos da organização e dos princípios que queríamos para o nosso jogo ali, ali a aparecerem, mais em termos defensivos, e porque o jogo mais, mais foi o que mais nos exigiu. E, mas foi muito tempo até, até conseguir chegar a esse ponto que, na minha opinião, era uma base de trabalho para avançar.
Portanto, sente que se tivesse continuado no Tondela?
Não sei. Agora é falar do... falar sem estar, e portanto, falar sem estar. Posso estar aqui a dizer que sim, que não, que... logicamente que acredito no trabalho que faço. Isso acredito. Acredito.
Rui Bento, para terminarmos a nossa conversa, porque foram dois dos clubes que mais o marcaram na sua carreira de futebolista, vem aí, nem de propósito, no próximo domingo, um Boa Vista-Benfica. Como é que antevê este, este Boa Vista-Benfica?
Vai ser um jogo duro. Vai ser um jogo duro. Porque o Boa Vista está numa situação que o obriga. Está o Boa Vista, está o Benfica. Eu acho que claro. As duas equipas estão pressionadas pelos pontos.
Em contextos diferentes?
Em contextos completamente diferentes, mas estão. E jogar no Bessa nunca é fácil. E o Boa Vista, nesta segunda volta, tem realmente feito um campeonato bom, na minha opinião. Bem moralizado, uma vitória na Madeira, uma excelente vitória na Madeira. O Benfica, bem moralizado, por estar em primeiro, não é? E portanto, estou convencido que vai ser um jogo muito exigente. Muito exigente para o Benfica. No Bessa nunca é fácil. Se olharmos para a qualidade das equipas, logicamente que o Benfica tem outro tipo de argumentos que o Boa Vista não tem. Mas é o que lhe digo, jogar no Bessa não é fácil. O Boa Vista tem conseguido ter muita gente no campo, as pessoas voltaram. Dão-lhes grande força, e portanto essa galvanização que às vezes vem de fora para dentro pode ser uma grande ajuda para o Boa Vista.
Rui Bento, foi um prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios.
Obrigado.
Forte abraço e continuação das maiores felicidades. Obrigado. Para a sua carreira.